Converso agora com o pesquisador da Embrapa Trigo, Gilberto Omar Tom. Ele vai nos falar um pouquinho como é que está a cultura da canola, que cultivo é esse no Brasil?
O cultivo da canola é a alternativa mais viável em termos de mercado para a rotação nos sistemas de produção de trigo do Brasil. Nas regiões, especialmente de clima temperado, sujeitas a geadas e outras intempéries, excesso de chuva, a canola, segundo estudos que nós viemos desenvolvendo há mais de 20 anos, tem demonstrado como a espécie com maiores condições para rotação de cultivos, visando reduzir as doenças e aumentar a produtividade e a lucratividade dos sistemas de produção que envolvem trigo, porque ela pode ser cultivada nas mesmas áreas onde no verão se produz soja e milho, e no inverno, então, ela faz rotação com o trigo e outros cereais, beneficiando todo o sistema de produção.
Nós temos alguns resultados de pesquisa que mostram até alguns impactos nos cultivos subsequentes à canola. Você poderia dar alguns exemplos?
Na Europa, o aumento de produtividade, pensando em toda a Europa Central, fica em torno de 10 até 20% a mais de trigo que é produzido aonde na safra anterior havia o cultivo de canola. Na Austrália, nós temos o último grande impulso na viabilidade econômica da produção de trigo se deu pela introdução principalmente do cultivo de canola precedendo o trigo, aumentando em 20% a produtividade, como média de 9 anos de vários trabalhos, e aumentando em 23%, 26% o lucro da produção de trigo pós-canola. No Brasil, nós também temos muitos depoimentos, muitos resultados de produtores que conseguiram também aumentos de produtividade de 10% a 20% de trigo a mais, trigo com maior sanidade, com menos micotoxinas, e também economizando aplicações de fungicidas na lavoura de trigo em função do docel da canola favorecer o apodrecimento, a decomposição dos restos culturais de trigo, que são a âncora, são os hospedeiros, então, dos fungos que causam grande parte dos problemas de manchas e também outros fungos que produzem micotoxinas no trigo.
Pensando no manejo da cultura, a canola apresenta algumas vantagens em relação aos outros cultivos de inverno, aos cereais principalmente.
O aspecto principal que nós temos é que risco é diretamente proporcional ao investimento. E na canola ocorre exatamente o oposto. O custo de produção da canola é bastante inferior ao custo de produção de trigo e outros cereais de inverno, porque a maior parte das doenças elas são controladas geneticamente. Nós temos periodicamente com um trabalho intenso de introdução de híbridos com altíssima tecnologia, o que existe de melhor no mundo para as nossas condições e que apresentam resistência genética à maior parte das doenças e, portanto, nós conseguimos, dessa maneira, reduzir ou quase, frequentemente, não usar nada de fungicida no cultivo da canola. Custo. Por outro lado, o quilograma de semente de canola, ele é um valor que impressiona. É um valor que chama atenção. Entretanto, o raciocínio correto é qual é o investimento por hectare que eu gasto para semear um hectare de canola. E aí nós vemos que a economia é no mínimo 100 ou até mais, R$180 por hectare, o custo das sementes de canola por hectare em relação aos demais cultivos. Então, dessa maneira, nós temos um cultivo de inverno com liquidez absoluta, como soja, nós chamamos, inclusive muitos chamam da nossa soja de inverno, que tem um custo de produção muito mais baixo, um manejo muito mais fácil. Os pequenos diferenciais que tem e que entravam em parte a adoção do cultivo da canola é que só se empregam 2,5 kg de semente por hectare, então a tecnologia de semeadura ela requer um esmero maior, requer um capricho maior também a colheita ela também é diferenciada. Enquanto que nos cereais de inverno o período de floração é bem curto e que ocorre uma geada, qualquer evento climático extremo, a perda é total. Na canola, o cultivo tem uma capacidade de rebrota, se recompõe e, portanto, como essas camadas de flores que recompõem o cultivo, eles fazem com que a maturação seja menos uniforme. E dessa maneira, quando ocorrem essas situações em que se perderia os outros cultivos, na canola nós temos um cultivo menos uniforme e que requer, então, umas técnicas ou práticas de manejo diferenciadas. Então, basicamente, o investimento diferenciado em canola é o investimento em conhecimento, porque as máquinas, todos os meios de produção são os mesmos. O investimento necessário é só conhecimento, ou basicamente só conhecimento, e nós temos um custo de produção muito menor, então um risco muito menor. E toda a produção pode ser feita já com travamento, com a definição de valores todos já na época da semeadura.
Como é que funciona o mercado? Bem, era a minha próxima pergunta. Como funciona o mercado e qual é o destino da produção?
O destino da produção é basicamente o óleo para consumo humano. Se trata do melhor óleo, dos melhores óleos que tem para o consumo humano, visando a reduzir cardiopatias ou doença do coração, enfim. A nível mundial também, além de ser usado para o consumo humano, preferencialmente nos países ricos, os países que sabem e buscam saúde, além disso é o uso para biodiesel.
Que desafios nós teríamos hoje? O que o produtor tem que cuidar na lavoura? Que híbridos ele pode investir? Como é que está a genética, o manejo?
Como falava, ocorreu uma revolução completa desde o tempo em que se introduziu a canola em 1974, como colza na época, né? Se partiu para a introdução de materiais canadenses e posteriormente em função da entrada de uma doença chamada canela preta, que é muito importante, é a mais destrutiva a nível mundial, nós identificamos que os materiais da Austrália foram e continuam sendo estudados de uma maneira muito intensa e dessa maneira nós temos substituídos os híbridos antes de ocorrer a queda de resistência à canela preta. Então é um processo contínuo, quase como uma caça gato e rato, tentando a sobrevivência, ambos, o fungo, no caso, e os híbridos. E o grande público desconhece, na verdade, que os investimentos que eles têm feito nesse trabalho e o apoio que têm dado à Embrapa têm viabilizado com que a campo não seja percebida a necessidade ou a ameaça, a enorme ameaça que é essa doença. Por outro lado, a agricultura brasileira, o produtor brasileiro está acostumado a conviver com o sucesso das tecnologias introduzidas, contribuindo também com a mecanização do mais alto padrão mundial, e esses níveis de produtividade e essa capacidade produtiva e essa condição ambiental muito favorável que nós temos, tem levado os produtores a elevados rendimentos em soja, em trigo, enfim, e em canola também as pessoas demandam, querem e muito justamente esperam também ter produtividades muito altas. É importante nós sabermos que produzir amido, a quantidade de energia para produzir uma grama de amido é muito menor que produzir uma grama de óleo ou uma grama de proteína. A energia que está concentrada numa grama de óleo é muito maior que numa grama de amido. Portanto, a produtividade de soja ou da canola, com alto teor de óleo e de proteína, ela sempre será proporcionalmente menor que de um cultivo de milho, que é basicamente um amiláceo. Então, em canola, nós temos, inclusive, o dobro do teor de óleo que a soja. E o óleo possui um teor de energia muito mais alto. Então, as produtividades, elas naturalmente, biologicamente, elas são menores. Só que o que deve ser olhado novamente é, na verdade, a rentabilidade. Então, na verdade, esse é um sonho, é o que existe de melhor em termos de oportunidade e, consequentemente, em função dessa alta qualidade, a questão da demanda mundial, que é crescente, e a oportunidade toda recai para nós, porque nós, no Brasil, possuímos condições de só utilizando melhor a área que fica subutilizado no inverno, ou no Brasil Central, que fica em subutilizada na época da safrinha, atender grande parte dessa demanda, e nós efetivamente temos uma oportunidade única.
Como é que estão os números? Como é que está a área e quais são os motivos que limitam esse nosso crescimento agora?
A área de produção de canola, ela tem ficado um tanto estável, ela já chegou a ultrapassou 50 e poucos mil hectares, e nós tivemos situações conjunturais que precisam ser alteradas. Nós estamos trabalhando através da Câmara Setorial de Alagoas e Biocombustíveis, a exemplo do que ocorre com soja, também em canola, seja reduzido ou eliminado o PIS/COFINS na comercialização. Isso aí tem sido um grande impedimento e para o avanço, porque a lucratividade do cultivo fica comprometida ou fica dificultada a parte industrialização em função disso aí.
Como é que estão os rendimentos e que situações o produtor tem enfrentado? Como é que está essa situação hoje?
Na verdade, os investimentos são em conhecer a necessidade da cultura. Então, nós temos esses treinamentos sendo realizados para isso. O produtor, ele deve procurar empresas que fazem o fomento à produção de canola ou cooperativas, né? O passo seguinte, então, é o produtor se planejar. Planejar por quê? Já no momento em que se termina a semeadura do cultivo de verão, soja e ou milho, o produtor já deve começar no próprio galpão a regular a sua semeadora para a semeadura de canola, pegando uma amostra de sementes então e fazendo o ajuste. Outro aspecto importante é a aquisição antecipada de fórmulas de fertilizante NPK com alto teor de nitrogênio, porque se eu emprego como a canola é exigente, ela é mais responsiva a nitrogênio e enxofre principalmente, se eu emprego fórmulas que tenham alta concentração de N, como 12 ou 15 no NPK, isso aí vai permitir que eu, com 250, 280, 300 quilos de NPK por hectare, atinja a necessidade, que é 30 quilos de N na semeadura, já aplicado em sulco profundamente para estimular, inclusive, o sistema radicial a se aprofundar. Então, são essas questões de planejamento são muito importantes. Outro aspecto, os agricultores de maior sucesso são aqueles que possuem um planejamento a nível de sua propriedade, designando já com bastante antecedência aonde será cultivado canola no ano seguinte. E dessa maneira o agricultor, então, deve planejar de maneira que a canola, ela venha após o cultivo de soja transgênica, porque em soja RR não se usam determinados herbicidas que podem deixar efeito residual negativo para a canola, fitoxicidade para a canola, que muitas vezes passa desapercebido, porque a área toda é semeada com canola e a pessoa não sabe, mas na verdade o desenvolvimento da canola seria muito maior se não tivesse resíduo tóxico de determinados herbicidas. E depois da canola, então, o ideal é que venha o cultivo de milho e trigo, culturas gramíneas que precisam muito de nitrogênio, e como na canola esse nitrogênio que é aplicado, como eu falei, 30 kg na base é uma necessidade imperiosa, é muito importante, além disso nós usamos adubação nitrogenada em cobertura, e esse nitrogênio dessas plantas que vão se decompor rapidamente e de acordo com a necessidade do cultivo subsequente vão otimizar todo o uso do nutriente e reduzir as perdas. Então essa é uma outra vantagem muito importante. Então, o que acontece? Esse planejamento de ter seu quadro, sua tabela de uso de áreas dentro da propriedade ajuda muito. Essa questão de iniciar e fazer com extremo cuidado, extrema atenção à regulagem de semeadoras para que a distribuição de plantas seja a mais perfeita possível, né? Como em todos os cultivos é importante, em canola e milho é mais importante porque nós precisamos apenas de 40 plantas por metro quadrado. Veja só, em trigo são 300, 400 plantas por metro quadrado. Então, na verdade, nós temos que ter 8, 10 vezes mais eficiência na distribuição uniforme de plantas em canola do que nesses outros cultivos, para que efetivamente se extraia um maior potencial. Então, além disso, nós estamos aperfeiçoando a tecnologia para que se faça a rotação de híbridos, para que as doenças que começam a se desenvolver, a se ajustar para quebrar a resistência de determinados híbridos, ao trocar deixarmos de ir, ela volta novamente a estaca zero na seleção de fungos que possam quebrar a resistência. Então, outro aspecto, nós temos o que tem de melhor tecnologia em termos de híbridos com tolerância Clearfield, que é uma tecnologia assemelhada à tecnologia de soja RR, que se aplica um herbicida em área total e controla todas as plantas daninhas, a maior parte das plantas daninhas, inclusive folhas largas, ficando apenas a canola. Então, mas também para a preservação dessa tecnologia, é importante a rotação de híbridos, não ficar mais que 3 anos usando material com tolerância Clearfield para evitar que se selecionem plantas resistentes a esse herbicida. Então, na verdade, planejamento e usar o conhecimento que nós geramos e disponibilizamos é fundamental para o sucesso. E depois a questão do manejo de colheita, também esse ponto ideal é um aspecto que precisa ser bastante buscado no momento ideal para a colheita da canola, visando reduzir as perdas que ocorrem quando, especialmente, nós temos problema de geada e a planta fica com uma maturação bem desuniforme. O agricultor deve fazer o cultivo de canola sempre com financiamento e seguro. Porque o que acontece? Vamos dizer que ele esteja numa fase de aprendizado, ainda não extrai o potencial do cultivo. O potencial é 4.500 quilos por hectare, mas a grande maioria está colhendo 1.500, 2.000. Os produtores que já dominam o processo estão colhendo 2.500 quilos por hectare, quando o custo é 900 quilos por hectare apenas. Então, né, é uma oportunidade ímpar com o comércio e tudo. Mas o que acontece? É importante esse conhecimento para extrair o potencial. E aí, vamos dizer que ocorreu uma intempérie, um fato climático que fez com que se perdesse a lavoura. O produtor que fez o cultivo com financiamento e seguro, o seguro vai cobrir o custo do financiamento e aí dizer, mas então eu não ganhei nada. Não é verdade. Na verdade, o produtor de canola, quem faz o cultivo de canola com financiamento e seguro, nunca vai perder dinheiro, porque ele ganhou toda essa adubação que ficou no solo e o custo da adubação dos cultivos de soja e milho é o item que geralmente é o item mais de maior volume, é o maior custo que existe na produção de soja e de milho, é o custo da adubação. Se eu ganho grande parte da adubação necessária para o milho, na verdade, porque sobrou da canola, eu estou tendo esse benefício todo, além do controle de doenças, né, que a canola acelera a decomposição dessa palhada de cultivos. Então, assim, invariavelmente, se o produtor faz a lavoura com financiamento e seguro, o risco dele é zero de perder dinheiro. Ele sempre vai estar ganhando dinheiro, mais ou menos. E em dominando bem o processo, em as coisas ocorrendo relativamente dentro do previsto em termos de clima, o produtor vai colher muito bem canola e realmente vai ter um lucro financeiro muito expressivo, com venda garantida, o que é um diferencial muito positivo em relação às outras alternativas que existem no cultivo de inverno.
Quando é que começa a semeadura da canola e quais são as perspectivas para a safra desse ano?
A semeadura de canola, o período recomendado é 11 de abril e, portanto, isso aí deveria ser como 1 quilômetro de arrancada. O produtor, como nós falamos, deveria estar completamente preparado com as semeadoras e tudo muito pronto, fertilizante, tudo, né, para só baixar a bandeirada e dar a largada na semeadura de canola a partir de 11 de abril. Com isso, vai reduzir o risco de prejuízo com geada, porque a planta, quando as geadas começam a ocorrer, ela já possui uma estrutura e uma resistência bem maior à geada quando ela é semeada cedo. Outra coisa, o potencial de rendimento em todo o hemisfério sul, quanto mais cedo, dentro do período recomendado, maior o potencial. A cada dia que eu retardo, que eu atraso a semeadura em relação a 11 de abril, eu estou perdendo potencial. E esse, eu estou 11 de abril, eu estou falando de Rio Grande do Sul. Nós vamos para o Brasil Central, a semeadura, quanto mais nos dirigimos mais próximo do Equador, as datas são antecipadas em relação a isso aí. No estado do Paraná, por exemplo, o ideal seria começar em 1º de abril, até um pouco antes, no final de março, já a semeadura de canola, e indo para o Cerrado seria ainda no final de fevereiro. Então, essa é a semeadura. Quais são as perspectivas? As informações que nós obtivemos na semana passada da principal empresa de fomento é de que existe interesse muito grande para expandir, já estão travados, já estão reservadas sementes para nós termos uma área no mínimo igual, se não superior aos cultivos dos anos anteriores.
E para o futuro, o que a Embrapa está trabalhando? Quais são os cenários de expansão da canola?
O que nós precisamos é de continuidade, toda atividade biológica, o desenvolvimento da agricultura, ela possui demandas constantes para aumento de rendimento e aumento de melhoria de resultados. E o que é necessário é um esforço consistente, não só na geração de informações básicas, mas um esforço consistente para a geração de tecnologia. Para isso, a Embrapa Trigo possui um convênio com a empresa que é detentora de toda essa tecnologia e que gera essa tecnologia na Austrália. E na verdade, o que acontece? É fundamental que isso seja retomado, porque o custo da geração de materiais, como nós precisamos, é de mais de US$1 milhão por híbrido ou por variedade. Como a nossa área ainda é relativamente pequena, faz muito mais sentido nós comprarmos e introduzirmos essa tecnologia que já está pronta, está sendo desenvolvida na Austrália, do que nós começarmos do zero. O que nós estamos fazendo no Brasil é tentando nos organizar, selecionar materiais como fontes de resistência para os problemas que nós temos, mas cientes de que, em termos de custo, os investimentos, tanto públicos como dessas empresas, eles vão ocorrer naturalmente à medida em que nós tenhamos mais área de cultivo, que justifique, que pague essa conta.
Existe um potencial de crescimento na América Latina?
O potencial nós apresentamos agora em novembro nos Estados Unidos, a convite da Associação Americana dos Produtores de Canola, e nós apresentamos um levantamento, a área máxima de cultivo de canola em cada um dos países da América do Sul que se envolveu com o cultivo de canola e qual seria o potencial. E as informações disponíveis, o projeto Macrobiomas de solos, como capacidade de retenção da água dos solos e clima e assim por diante, ele nos permitiu concluir o seguinte, que o Brasil, sem derrubar uma árvore, sem estragar um hectare de pastagem, tem condições, só usando as áreas que produzem soja e milho no verão, produzir então no período safrinha e inverno, algo superior a 8 milhões de hectares de canola, o que é a área comparável ao maior produtor mundial, que é o Canadá. Então, assim, as perspectivas em se fazendo continuar esse esforço em pesquisa, em formação de pessoas, como tem sido feito, as universidades, formar massa crítica a nível nacional, o Brasil tem condições de, em poucos anos, talvez uma década, ser o maior produtor mundial de canola.
Então, esses são alguns temas que serão discutidos no curso de canola, que acontece no dia 21 de março aqui na Embrapa Trigo, na promoção da Embrapa Trigo, juntamente com a Abras Canola e vários parceiros do setor produtivo. As inscrições podem ser feitas no local ou diretamente no site da Embrapa Trigo até o dia do evento. Eu conversei com o pesquisador Gilberto Omar Tom. Eu sou Josiane Antunes e falo do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.